7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Empregados registrado em setembro é o menor desde 2002.
E também no mês passado, o salário médio pago no Brasil é o maior em 8 anos.
Quase 800 municípios ainda não encaminharam todos os questionários do censo do Sistema Único de Assistência Social. E um dos prazos termina neste domingo.
Quinta-feira, 21 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A taxa de desemprego em setembro foi de 6,2%. Esse é o menor índice registrado desde março de 2002, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O presidente Lula, que está no Rio Grande do Sul, comemorou os números.
Eu fico muito alegre quando o IBGE divulga os números de desemprego hoje. Em agosto a gente tinha 6,7, que eu já considerava muito baixo para os pradores latino-americanos, caiu para 6,2, e na Grande Porto Alegre caiu de 4,6 para 4,1. 4,1 é considerado no mundo inteiro como pleno emprego.
De acordo com o IBGE, a população desocupada em setembro foi de 1,5 milhão de pessoas, nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Na comparação com agosto, a redução do desemprego foi de 7,5%. Já em relação ao ano passado, a queda no número de pessoas desocupadas foi superior a 17%.
Ainda de acordo com a pesquisa, o rendimento médio do trabalhador no mês passado foi de R$ 1.499, também um recorde histórico.
Simara Azeredo, coordenador da pesquisa mensal de emprego do IBGE, analisa os números.
Você tem um cenário econômico que favorece o mercado de trabalho contratar, ou seja, abrir postos de trabalho, investimentos maiores. Você tem, com isso, redução na desocupação, e não é só a geração de postos de trabalho que o mercado de trabalho agora mostra. Ele vem mostrando já há algum tempo o aumento do emprego de qualidade, ou seja, mais pessoas têm sido contratadas com carteira de trabalho assinada. O poder de compra da população no que diz respeito a rendimento de trabalho também tem aumentado.
Alguns dos setores da economia que contribuíram para a queda no índice de desemprego são a indústria extrativa, de transformação e de distribuição de eletricidade, gás e água, serviços, educação e saúde.
E hoje o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Luppi, no programa Bom Dia Ministro, voltou a confirmar a meta de geração de 2,5 milhões de empregos ainda este ano.
A minha previsão desde o ano passado, aqui, eu falei isso aqui, está
registrado. Verdade.
É de 2,5 milhões de empregos. Isso é um número gigantesco, porque nunca, aí vou com a permissão do meu presidente, nunca antes da história se gerou tanto emprego nesse país. E em todos os setores. Eu prevejo agora o mês de outubro, que já passou, mas que ainda não temos os dados, mês de novembro, e os dois meses muito fortes, principalmente comércio, que é comércio varejista, comércio atacadista, gera muito emprego por causa das datas de final de ano. Setor de serviço, indústria de transformação, principalmente indústria alimentícia, gera muito emprego, e principalmente aí, hotelaria, restaurante, porque fim do ano é época de férias, de viagem e de comemoração. Então, todo mundo chega no meio de dezembro, já está todo mundo se preparando para as festas do final de ano, a indústria produz mais porque vai vender mais alimento por causa do final do ano, por causa das férias escolares, as pessoas viajam mais, tem mais gente em hotel, tem mais restaurante lotado. Vai ser um fim de ano muito bom, e a minha previsão é de que nós teremos o melhor dezembro da história do Brasil.
Voz do Brasil!
794 municípios ainda não encaminharam todos os questionários para o Censo SUAS, o Sistema Único de Assistência Social.
O prazo de entregar algumas informações termina neste domingo, dia 24.
As prefeituras que não responderem todas as perguntas feitas ficam com o recebimento de recursos para o setor de assistência social suspensos e também ficam impedidas de receber novos recursos até que o Censo SUAS do ano que vem seja feito.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Daniela Almeida fez com Luiz Otávio Farias, coordenador da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério.
Coordenador, como os municípios vão poder saber se estão em débito com o Censo SUAS?
Todos os municípios do país deveriam ter preenchido o Censo SUAS. Então, se ele tiver alguma dúvida, basta ele acessar a página do Ministério, www.mds.gov.br, e entrar no sistema de preenchimento do Censo, que ele vai ver se a situação dele está regular ou não. Além disso, nós estamos também enviando e-mail para os municípios que ainda faltam completar informações, e também as secretarias de Estado de Assistência Social estão entrando em contato diretamente com os municípios para avisá-los.
Que informações são repassadas neste censo?
Então, um conjunto de 4 questionários, um questionário que coleta informações dos centros de referência de assistência social, que são os CRAs, um outro questionário para os CREAs, que são os centros de referência especializados, um terceiro questionário coleta informações sobre os conselhos municipais de assistência social e o quarto questionário coleta informações gerais sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Inclusive, eles têm prazos diferentes para entrega.
Nessa segunda chamada, o questionário referente aos CRAs tem prazo para preenchimento até o dia 24 agora, 24 de outubro. Os demais questionários têm prazo até o dia 6 de novembro.
E como o MDS utiliza essas informações do censo?
Essas informações são muito importantes, elas são utilizadas anualmente para o planejamento de ações de apoio técnico aos municípios e aos estados. Elas também nos dão informações importantes sobre o volume e a qualidade de serviços que estão sendo ofertados. Cada ano, quando a gente termina o censo, essas informações são processadas e depois são discutidas com os gestores estaduais e gestores municipais. A partir desses resultados, nós estipulamos metas a serem alcançadas para os anos seguintes. Então, é uma informação que a gente faz um uso intensivo dela.
Agora, e se as cidades não obedecerem esse segundo prazo, o que pode acontecer com elas?
Esse conjunto de 794 municípios que não haviam respondido todas as informações do censo, primeiro é importante a gente compreender que a maioria deles respondeu parcialmente, né? Onde nós temos a maior dificuldade dentro do período inicial foi no questionário de conselhos municipais de assistência social. Então, nós temos ainda 600 municípios que faltavam responder ao questionário dos conselhos municipais. Nos demais questionários, ainda há também alguns municípios que precisam preencher informações, mas o número é menor. E apenas 117 municípios é que não haviam preenchido nada, né? Eles devem preencher todos esses questionários, e os municípios que não preencherem, eles estarão sujeitos a penalidades que implicam a suspensão de recursos e o impedimento de receberem recursos novos no período que vai até o censo de 2011.
Caso secretarias e conselhos tenham alguma dificuldade, eles terão suporte no MDS para preencher esses questionários?
Sim, tanto o Ministério quanto as secretarias de Estado, nós temos oferecido um bom suporte aos municípios, né? Então, nós temos o nosso e-mail, que é o monitoramentosuas@mds.gov.br, né? E temos também os telefones do Ministério. Nós temos vários ramais, bastando entrar na página de preenchimento do censo, tem lá todos os telefones de contato para falar com a gente.
Muito obrigada pela entrevista, coordenador. E os questionários e mais informações sobre eles estão disponíveis na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Nós ouvimos a entrevista com Luiz Otávio Farias, coordenador da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Em caso de dúvidas sobre o censo SUAS, basta ligar de graça para o 0800-707-2003.
O presidente Lula inaugurou hoje o Polo Naval do Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Na área de 430 mil metros quadrados, vão ser feitas a construção e reparos de unidades marítimas para a indústria do petróleo, como plataformas flutuantes de perfuração, produção e de apoio. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações.
O dique seco, uma espécie de estaleiro do Polo Naval do Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é o segundo maior do mundo. Recebeu investimento de R$800 milhões da Petrobras. A empresa vai utilizar o dique seco de forma exclusiva por 10 anos. Nele vai construir ou reformar navios petroleiros e plataformas. A primeira é a P-55, com previsão de estar finalizada no fim do ano que vem. 8 cascos das plataformas responsáveis pela exploração do petróleo da camada pré-sal também estão previstos para serem construídos no estaleiro Rio Grande. segundo a Petrobras, devem estar concluídos em 2016. O custo desse projeto é de US$ 3,5 bilhões. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, explicou como vai funcionar o dique seco.
Aqui no Rio Grande, nós vamos fazer uma coisa completamente nova. Nós vamos revolucionar a maneira de construir plataformas. Nós vamos fazer plataformas em série. Nós vamos construir aqui 8 plataformas em série, padronizadas, que serão únicas, e vamos mostrar ao mundo que nós não sabemos. Podemos fazer o que eles fazem, mas podemos fazer mais e melhor.
Em 2 anos de construção, o dique seco de Rio Grande empregou 1.400 funcionários da Petrobras por mês. A empresa defende que o estaleiro nacionaliza serviços da indústria naval antes contratados pelo Brasil no exterior. O presidente Lula destacou os investimentos da Petrobras na indústria naval brasileira.
Somente a Petrobras, ela tem que fazer até 2014 224 bilhões de dólares de investimento. Significa que por detrás desses 224 bilhões de dólares, sabe, você vai ter muitas empresas vindo por esse país, você vai ter muito investimento em tecnologia e você vai criar uma indústria poderosa em torno da Petrobras por conta da exploração do petróleo do pré-sal que nós estamos tirando.
Depois de Rio Grande, o presidente Lula ainda inaugurou a reitoria e as faculdades de enfermagem, letras e nutrição do campus Porto da Universidade Federal de Pelotas, na cidade de Pelotas. A obra, no valor de quase R$ 6,5 milhões, faz parte do plano de reestruturação e expansão das universidades federais, o Reúne do Ministério da Educação. De Pelotas, Rio Grande do Sul, Paula Sálvia.
7:12 no horário brasileiro de verão.
Nós sempre divulgamos aqui na Voz do Brasil os resultados das pesquisas oficiais, como fizemos no começo do programa com os dados do IBGE, não é, Kátia?
Isso mesmo.
E agora trabalhos como esse ganham reconhecimento da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Pesquisadores e órgãos de pesquisa agora têm uma data, o Dia Mundial das Estatísticas, que foi comemorado ontem. Quem conta é o repórter Adilson Mastellari.
Saber como anda a economia do país, a educação e a saúde da população, como vivem as diferentes classes sociais e uma infinidade de outras informações. As pesquisas feitas por institutos oficiais fazem o diagnóstico do país. Um trabalho agora reconhecido pela Organização das Nações Unidas, ONU. Os pesquisadores e os institutos ganharam até uma data no calendário, o Dia Mundial das Estatísticas, 20 de outubro. No Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, elabora centenas de pesquisas todo ano. Levantamentos como os custos da construção civil, o censo agropecuário e o censo demográfico. Informações fundamentais para a iniciativa privada e para o governo definir políticas públicas, como afirma a supervisora de disseminação de informação do IBGE no Distrito Federal, Sônia Baena Maciel.
É uma pesquisa que pode fundamentar o planejamento, por exemplo, dos próximos prefeitos, ou até mesmo dos atuais que ainda estão em gestão. Ele, a partir das informações, ele pode saber as condições, rendimento das famílias, o nível de instrução e também o saneamento básico desses domicílios. E também na iniciativa privada, ele permite que essa iniciativa tome decisões sobre que investimentos aplicar naquele município.
E para que as entrevistas sejam concretizadas, elas dependem dos profissionais que estão na linha de frente. Os pesquisadores são eles que vão para as ruas, para a indústria, para o comércio, ouvem a população e fazem coleta de dados. No Distrito Federal, Luana Pereira Laurindo é agente de pesquisa do IBGE. Há mais de um ano, com o computador de mão, atua em todos os setores do comércio. Verifica quanto custa cada produto. São informações para o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, aquele que mede a inflação na economia. A pesquisadora Luana sabe o quanto esse trabalho é importante para o país.
Nosso trabalho tem uma importância muito grande, né? Que a gente que sai para fazer a coleta diretamente do informante e do produto, né? Que a gente precisa coletar o preço. Então, somos nós que estamos nas ruas buscando aí essas informações para o IBGE.
Outros institutos atendem segmentos mais específicos. É o caso do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação. É ele quem faz o censo educacional, com informações e avaliações sobre os estudantes, os professores e as escolas. Para o diretor de Estatística Educacional do INEP, Carlos Eduardo Moreno, as pesquisas são essenciais para a melhoria do ensino.
A partir dos anos 90, nós começamos a efetivamente utilizar as estatísticas educacionais para a formulação das políticas públicas. Hoje é difícil você identificar uma política do Ministério da Educação que não foi baseada num diagnóstico. Mas, para além disso, as estatísticas também servem para monitorar e avaliar o desempenho dessas políticas públicas.
O Dia Mundial das Estatísticas, instituído pela ONU, 20 de outubro, vai ser lembrado na mesma data em 75 países. De Brasília, Adilson Mastelari.
Um equipamento que permite o rápido congelamento do plasma do sangue em apenas 90 minutos.
O antigo freezer fazia esse procedimento em até 10 horas.
Essa redução de tempo garante a melhor conservação dos componentes do plasma, que depois de coletado é transformado em medicamentos para tratar doenças graves como hemofilia, câncer, AIDS e pacientes queimados. Aline Bastos.
Tudo precisa ser bem rápido. Se o procedimento for automático e informatizado, como acontece no Hemocentro de Brasília, ajuda. O processo de fracionamento do sangue, ou seja, separar os glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis por levar oxigênio às células, do plasma, a parte líquida do sangue, dura em média 3 minutos. A partir daí, as bolsas seguem para o freezer. Vão compor o estoque para pacientes que precisam de transfusão. E o excedente vai passar mais uma vez pelo processo de fracionamento, agora em escala industrial, para que as proteínas purificadas virem medicamentos para o controle de doenças como AIDS e hemofilia. Num freezer tradicional, o congelamento do plasma pode levar 10 horas e cada etapa precisa ser supervisionada. Agora, com o novo freezer, fruto de convênio da Hemobras com o Ministério da Saúde, o congelamento de 20 bolsas leva 1 hora e meia. Segundo o especialista em produção de hemoderivados e biotecnologia do controle de qualidade da Hemobras, Fabrício Martins, todo o processo de congelamento mais rápido do plasma, com o auxílio do novo freezer, garante mais qualidade do plasma, tanto para o paciente quanto para a indústria.
Com isso, nós teremos um maior rendimento no fracionamento industrial desse plasma e, obviamente, esse plasma também utilizado na transfusão para pacientes terá uma maior qualidade por ter um maior teor desses fatores.
Além de Brasília, existem outros 37 freezers de congelamento rápido em outras cidades. O investimento total é de R$2.700.000. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil.
As pessoas com deficiência locomotora, auditiva ou de fala têm direito garantido por lei a telefones públicos adaptados para a necessidade delas.
Hoje, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, existem mais de 26 mil telefones públicos adaptados em todo o país.
No caso específico das pessoas com deficiência auditiva, são mais de 4 mil telefones.
O pedagogo Wesley Gandara, de 25 anos, tem deficiência auditiva. Mas isso não o impede de usar um telefone público. Isso porque o aparelho é adaptado. Esse telefone funciona de maneira semelhante aos programas de bate-papo na internet. O aparelho é conectado a um teclado, onde o usuário digita a mensagem. Caso a pessoa do outro lado da linha não tenha o aparelho adaptado, a conversa é intermediada por uma central telefônica da própria operadora. Wesley, que conversou com a Voz do Brasil por meio de um tradutor, Marcos de Brito, diz que esse canal de comunicação é importante, mas reclama que muitas pessoas com deficiência auditiva podem ter dificuldade na hora de ler as mensagens de texto no aparelho, já que usam a língua brasileira de sinais e não o português como primeira língua.
Para que um surdo, por exemplo, possa ligar para uma pizzaria, por exemplo. Nem sempre essa pizzaria tem a possibilidade de receber o pedido por SMS, por mensagem de telefone celular. Então ele pode utilizar a central de mediação para isso, assim como havia citado a questão de marcar uma consulta numa clínica.
Por lei, pelo menos 2% dos telefones públicos devem ser adaptados às pessoas com deficiência auditiva, locomotora ou de fala. O custo para instalação e adaptação é de responsabilidade das empresas de telefonia. Ricardo Itonaga, gerente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, afirma que os atendentes das operadoras devem ser treinados para atender as pessoas com deficiência auditiva e explica por que o telefone público adaptado é importante.
Na hora de fazer uma frase, ele tem uma estrutura própria de Libras e ele passa isso para a estrutura do português, que fica diferenciado. A posição em uma frase não fica da mesma forma como o português utilizado pelos ouvintes, porque no caso os ouvintes têm a L1, o português, o surdo tem a L2. O português para ele é uma segunda língua, então a mudança na estrutura frasal acontece e isso fica complicado na hora de digitar o comando ali, né?
Em todo o país, são mais de 4.500 telefones públicos adaptados às pessoas com deficiência auditiva. Pelo telefone 142, é possível solicitar a instalação de um telefone público adaptado. Depois do pedido, o prazo é de 7 dias para a instalação. No caso das operadoras de celular, a lei obriga que elas ofereçam planos de mensagem de textos com preços diferenciados para as pessoas que têm deficiência auditiva. De Brasília, Priscila Machado.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, ampliou por mais um ano o mandato da Missão para a Estabilização do Haiti, MINUSTAH.
O novo mandato da MINUSTAH vai vigorar até o dia 15 de outubro de 2011.
Segundo Giancarlo Suma, diretor do Centro de Informação das Nações Unidas, o principal motivo é ajudar a reconstruir o Haiti, que foi atingido por um tremor de terra de 7 graus na escala Richter no dia 12 de janeiro deste ano e que matou cerca de 220 mil pessoas, e também garantir as eleições presidenciais que acontecem no país no mês que vem.
Os países membros do Conselho de Segurança votaram a unanimidade, prorrogação por mais um ano, porque se avalia que ainda há trabalho a ser feito no Haiti. De fato, estava-se pensando até o terremoto, o trágico terremoto de janeiro deste ano, que acabou matando cerca de 200 mil pessoas no Haiti e provocando mais de 1.300.000 refugiados, ou seja, pessoas que perderam tudo, estão ainda hoje em campos de prófugos, de refugiados, enfim, instalações provisórias. Se estava-se pensando a uma retirada progressiva da missão. Só que nesse momento é importante, por um lado, garantir que as eleições presidenciais de renovação do Congresso, que acontecerão no próximo 28 de novembro, corram da forma mais regular e mais tranquila possível, e depois o Conselho de Segurança avalia que seja, continua sendo importante, dando apoio ao governo haitiano na fase de reconstrução do país e de assistência às pessoas que perderam suas casas. Então, eu dizia assim, 1.300.000 pessoas.
A MINUSTAH tem atualmente 9 mil militares e 4.300 policiais de vários países.
As tropas brasileiras formam o maior contingente com 1.500 integrantes.
No mês passado, a Previdência Social dos Trabalhadores da cidade registrou superávit pelo 7º mês consecutivo.
O valor é a diferença entre a arrecadação e o pagamento de benefícios. O saldo positivo foi de 1.300.000.000 de reais, aumento de 187,5% em relação a setembro de 2009.
Já a Previdência do setor rural apresentou um saldo negativo de 3.100.000.000 de reais.
Em setembro foram pagos 24.100.000 benefícios, incluindo as aposentadorias e as indenizações por acidente. Uma elevação de 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.
O ministro da Previdência, Carlos Gabas, atribuiu a elevação no número de benefícios e, consequentemente, do superávit na formalização do mercado de trabalho, que inclui a contratação com carteira assinada e a contribuição como empreendedor individual.
Isso é resultado principalmente do crescimento da economia, da formalização, do empreendedor individual, é a percepção da sociedade e a crença de que vale a pena investir na proteção social, vale a pena se filiar à Previdência Social, contribuir, porque o benefício é uma questão certa, é uma questão que o trabalhador pode contar, porque virá no futuro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Número de desempregados registrado em setembro é o menor desde 2002.
E também no mês passado, o salário médio pago no Brasil é maior em 8 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.